Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos seguido adiante no nosso projeto de estudar toda a Palavra de Deus, publicando também os comentários que fazemos a partir dos nossos estudos. Fazemos isso porque o Senhor tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína palavra e porque vocês também têm escrito compartilhando sobre o privilégio de termos um programa com interpretações seguras e relevantes. As correspondências que vocês nos enviam demonstram carinho e amizade cristã. E nós somos gratos por esse contato que vocês têm conosco. Para nós, realmente é um estímulo termos esse relacionamento, não apenas transmitindo mensagens, mas também recebendo as suas opiniões, os seus comentários e também, algumas vezes, as suas perguntas. E naquilo que nós pudermos, nós queremos ajudá-los. Então eu quero incentivar a todos vocês que têm tido uma boa experiência com o Senhor através do estudo da Palavra de Deus, a compartilharem conosco, escrevam compartilhando as suas bênçãos, como é que Deus tem falado ao seu coração, e nós queremos divulgar esses testemunhos para alcançar outros tantos que ainda não têm o prazer de estudar a Palavra de Deus. Foi exatamente sobre essa boa experiência ao estudar a Palavra de Deus que recebemos um e-mail do EF, da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Essa foi a sua mensagem. Pastor, eu ouço sempre os programas da madrugada. Trabalho à noite e aguardo o momento do Através da Bíblia. Esses estudos são enriquecedores para nós. Que Deus possa continuar usando o pastor no ensino da sua palavra. Realmente foram mais doloridas as palavras ouvidas por Jó do que a própria doença em seu corpo. Um abraço, fique na paz de Cristo. Querido irmão, louvamos a Deus por sua vida, por sua fidelidade, porque você demonstrou um interesse especial no estudo do livro de Jó. Já estamos estudando Provérbios, então já passamos por alguns livros do Novo Testamento, já estudamos Salmos e agora já estamos estudando Provérbios. Mas, de fato, os estudos no livro de Jó foram marcantes. E quando nós meditamos mais profundamente na Palavra de Deus, nós percebemos realidades que muitas vezes nós passamos por elas desapercebidamente só quando lemos. Por isso, nosso estímulo é que você sempre estude a Palavra de Deus. Mas muito obrigado pelas suas palavras, pela sua sintonia constante no nosso programa e muito obrigado também por suas orações. Nós pedimos a Deus que o Senhor te abençoe e que o proteja nesse trabalho que você realiza aí durante todas as noites. Com certeza o Senhor tem lhe recompensado, porque quando nós estudamos a palavra, quando nós desejamos conhecer mais a Deus, com certeza o nosso Deus se mostra cada vez mais, se revela cada vez mais a cada um de nós que tem esse desejo. Também eu agradeço a sua disposição em divulgar o nosso programa para os seus amigos, para a sua família, e é exatamente isso que nós pedimos para que os nossos ouvintes façam. Promovam, divulguem o programa para que outros tantos também sintam prazer no estudo da Palavra de Deus. Nós estaremos orando por vocês e queremos também contar com as suas orações em favor do nosso projeto, do nosso programa. E exatamente para fazer isso que eu te convido agora, Queremos orar, queremos convidar a cada um de vocês que estão nos sintonizando nesse momento a buscarmos a presença de Deus. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia com que tu nos tratas. Pedimos, Pai, a tua iluminação, a iluminação do teu Espírito. A tua palavra foi dita, foi transmitida há muitos séculos atrás. Entendemos e cremos que era inspirada pelo Senhor, mas para entendermos e aplicarmos essa palavra, necessitamos da iluminação e da capacitação do teu Espírito. Por isso, reverentemente, te pedimos, ajuda-nos, Senhor. Queremos obedecer à tua vontade, que ela sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes, que o programa de hoje sirva para glorificarmos o teu nome. Nós oramos te pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Hoje o nosso propósito é estudarmos o capítulo 14 do livro de Provérbios, versículos 1 a 35. Provérbios 14, 1 a 35. Um capítulo muito importante. Estamos chegando no meio do livro de Provérbios. Um capítulo tremendamente importante. Mas como temos feito também, sempre temos relembrado alguma coisa do programa passado, do capítulo anterior, para fazermos uma transição para o tema, para o princípio, para o capítulo que vamos estudar no programa de hoje. E eu queria refletir com você mais um pouquinho sobre aquele versículo tão importante do capítulo 13, que é o versículo 24. Eu leio para você, para que você possa se recordar dele. Versículo 24 diz assim: o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Nós vamos falar no programa de hoje sobre as escolhas sábias. As escolhas sábias. E a pergunta que eu faço, então, que eu lanço para você é a seguinte: como é que esse versículo 24 se relaciona com esse título que nós demos para o capítulo 14, que é As Escolhas Sábias? Ora, quando nós olhamos com mais dedicação para esse versículo 13, 24, nós percebemos que está implícito nele uma escolha para os pais. Veja bem, existem pais que podem reter a vara, isso é, não disciplinar o seu filho, mas existem pais que podem, porque o amam, disciplinar os seus filhos. A escolha, então, está nas mãos dos pais. Certamente, a escolha, posteriormente, estará com o filho, que vai obedecer ou não obedecer o ensino do pai. Mas, em primeiro lugar, uma escolha sábia deve ser feita pelo pai, pela mãe, pela família, em disciplinar ou não disciplinar o seu filho. E eu digo isso hoje de uma maneira muito clara, porque nós estamos vivendo em nossos dias ainda uma grande tendência em que muitos educadores, muitos psicólogos, muitos orientadores de futuro para os nossos filhos entendem que a criança, que o filho, deve ter liberdade para expressar a sua natureza. Não deve ser disciplinado, não deve ser submetido até à disciplina física. Entendem que uma criança tem que extravasar aquilo que vai dentro do seu interior. A Bíblia, segundo o meu entender, é completamente contrária a esse princípio. Essa é a palavra da psicologia moderna. Mas essa não é a palavra da psicologia divina, da verdadeira psicologia. a verdadeira psicologia que vem da palavra de Deus, diz que cada um de nós tem o seu limite. Deus estabelece no relacionamento dele conosco que temos limites. E com certeza uma criança, mesmo que seja uma criança bonitinha, inocente, agradável aos nossos olhos, sorridente, ela também deve aprender que tem limites. Se ela não aprende no seio do lar, que é o lugar em que reina carinho e amor, ela vai ter que aprender que existem limites, mas ela vai aprender isso de uma forma dura, de uma forma em que ela vai obter sofrimentos durante a sua vida. No emprego, na escola, no seu relacionamento com o governo, com as leis que governam o nosso país, ela vai aprender que tem limites. Querido amigo, queridos pais, querida irmã, mãe, a minha palavra não é minha, mas é do próprio autor de Provérbios, é uma palavra de estímulo. Não retenha a vara, não retenha a disciplina, inclusive, se for necessário, a disciplina física. Porque se você ama o seu filho, se você valoriza a herança que Deus lhe deu, você vai discipliná-lo para que ele se torne cada vez melhor, cada vez um motivo de maior alegria para você e para a sua família. Logicamente, nós não podemos nos exceder. Lembramos dos últimos estudos que nós fizemos agora em Efésios. Em Efésios 6, em que Paulo está orientando como os pais devem tratar com os filhos, diz claramente o apóstolo Paulo: pais, não irriteis os seus filhos, mas criai-os na disciplina do Senhor. E querido irmão, querida irmã, quando nós criamos os nossos filhos na disciplina do Senhor, com certeza nós estaremos criando-os sob amor. Por isso, Provérbios diz: aquele que ama, cedo disciplina o seu filho. Portanto, a escolha é nossa, nós que somos pais. E eu espero que você tenha uma escolha sábia. Exatamente essa escolha sábia nós vamos verificar no capítulo 14 em outras áreas da nossa vida. Então, quando nós estudamos o capítulo 14, nós conseguimos extrair uma frase que sintetiza todo o capítulo. Se você tiver a sua Bíblia aberta, o seu caderno de anotações, eu peço então que você possa anotar essa frase. Essa é a frase que sintetiza todo os 35 versículos do capítulo 14 de Provérbios. Somente quando temos temor a Deus, podemos fazer escolhas sábias. Eu repito, somente quando temos temor a Deus, ou somente quando tememos a Deus, ou somente quando levamos Deus a sério, temos condições de fazer escolhas sábias. Esse é um grande desafio, querido amigo, mas realmente esse é o desafio que a palavra de Deus nos dá. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Nesse capítulo 14, temos 5 escolhas que devemos fazer para experimentar uma vida segura. A primeira escolha deve ser feita entre destruir ou edificar a própria vida. Versículos 1 a 11, destruir ou edificar a própria vida. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as suas próprias mãos. Querido amigo, eu não quero ler todos esses 11 versículos primeiros, mas a partir dessa frase inicial, nós podemos comentar e podemos perceber essa escolha que pode ser uma escolha destruidora ou uma escolha edificadora. Você quer edificar a sua própria vida? Seja sábio. Você quer destruir a sua própria vida? E eu creio que ninguém em sã consciência vai querer isso. Mas se você quiser destruir a sua própria vida, haja sem juízo. O autor de Provérbios, e nós já mencionamos isso em programas passados, ele destaca em várias ocasiões o papel da mulher no convívio da sociedade. E é interessante percebermos isso, destacarmos isso, e a partir disso, então, olharmos para esse princípio, porque você deve se lembrar que nos tempos bíblicos a mulher era completamente desprezada, era completamente menosprezada, ela era excluída da sociedade. Mesmo na época dos reis, imaginamos então, sendo Salomão um dos autores do livro de Provérbios, mesmo nessa época do reinado em Israel, a mulher tinha muito pouco valor. E quando então o sábio Salomão traz a mulher para a pauta dos seus assuntos, certamente ele começa a perceber o valor da mulher. Embora a sociedade israelita fosse uma sociedade em que o patriarca tinha grande valor, é perceptível que durante os tempos, desde Abraão, mulheres especiais foram levantadas. Podemos citar a própria Sara, podemos depois citar, passando por muitas outras mulheres, a Miriam, irmã de Moisés, podemos citar Ana, mãe de Samuel, podemos citar Débora, uma das juízas, enfim, temos algumas mulheres de destaque. E quando o autor de Provérbios menciona novamente, e agora no versículo 1 do capítulo 14, que a mulher sábia constrói o lar, ele está dando realmente o destaque ao papel feminino. O papel feminino, muitas vezes, é vital para a construção do lar. Veja bem como a Bíblia é muito sábia. Ela não está dizendo na construção da casa. A casa é feita de alvenaria, ou então de tábuas, ou então de barro. O lar é o ambiente da família. E essa mulher, uma mulher sábia, que teme ao Senhor, que leva Deus a sério, ela pode construir o seu lar. Constrói um ambiente agradável. É um ambiente pobre, é um ambiente de humilhação, é um ambiente em que muitas vezes falta o necessário, mas é um ambiente de alegria, de contentamento, de prazer, porque ela construiu o lar. Essa casa pode ser então pobre, ter necessidades, não ter todo o luxo que outras casas têm, mas tem um ambiente que é construído por essa mulher sábia, um ambiente que realmente edifica. Os filhos, quando crescerem, vão se lembrar daqueles bons dias que passaram junto com seus pais, junto com a sua mãe. Muitas vezes, uma casa em que há muitas riquezas, em que há muito até desperdício de bens, essa casa é uma casa triste, uma casa que destrói o espírito de um filho que está crescendo ali naquele ambiente. Querida irmã, essa é uma palavra especialmente para você. Você tem o poder, você tem a condição de ser uma bênção para a sua família, ou então de ser, me perdoe a palavra, uma maldição, de destruir com as suas próprias mãos, com a sua própria maneira de agir, com os seus lábios, de destruir a sua família. Eu espero que essa seja uma escolha sábia. Escolha edificar e não destruir a própria vida e a própria família. Em segundo lugar, uma segunda escolha, nós vamos perceber nos versículos 12 a 19. Essa segunda escolha deve ser feita entre a impetuosidade e a prudência. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando à morte. Versículo 12 do capítulo 14, em outra versão, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Veja, mais uma escolha radical. Uma escolha radical. Há caminhos certos que levam à vida, mas há caminhos que aparentemente parecem certos, mas acabam na morte. Querido amigo, com certeza é uma escolha radical. E a escolha que eu tenho colocado aqui nesses versos 12 a 19 é a escolha entre a impetuosidade e a prudência. A segunda escolha deve ser feita entre a impetuosidade e a prudência. O que quer dizer impetuosidade? É aquela vontade de agir rapidamente diante de qualquer circunstância. E a prudência é aquele desejo, é aquela condição em que, diante de uma circunstância boa ou ruim, eu tenho tempo para refletir, para pensar, para saber como agir. Podemos lembrar um pouquinho do Novo Testamento, sem querer menosprezar esse ou aquilo, mas podemos lembrar de um homem no Novo Testamento, de um discípulo do Senhor Jesus Cristo, que sempre foi impetuoso. Você já lembrou, você já pensou em alguém entre os doze? É, eu sei que você pensou em Pedro. Pedro era aquela pessoa impetuosa, sempre estava falando, sempre estava agindo, não queria nunca ficar quieto, ele reagia rapidamente às situações. E Jesus muitas vezes teve que o repreender. No final do ministério do Senhor Jesus, Jesus disse claramente a Pedro: Pedro, Satanás tem pedido você para peneirar, para colocá-lo sob pressão, mas eu tenho orado por você, eu tenho intercedido por você, porque essa pessoa impetuosa, ela está cada vez mais suscetível a essas tentações, a essa tendência de Satanás querer liquidar com essa vida. Portanto, a prudência, a sabedoria, o discernimento, quem tem juízo, toma cuidado, a fim de não se meter em dificuldades. A terceira escolha que nós devemos fazer, então, nós encontramos nos versículos 20 a 28. É uma escolha entre o desprezo ou a consideração nos relacionamentos. Muitas vezes, nos nossos relacionamentos, nós desconsideramos as pessoas mais pobres, as pessoas humildes. O pobre é desprezado até pelo seu vizinho, versículo 20. Mas o rico, o rico tem muitos amigos. E nós lembramos também de uma passagem do Novo Testamento. Aquele homem que saiu do seu lar pedindo a sua herança para o seu pai, saiu com muito dinheiro, logo teve os seus amigos, e muitos amigos, até que ele gastou todo o seu dinheiro. Quando ele se tornou pobre, ele foi desprezado. Querido amigo, como é que você tem desenvolvido os seus relacionamentos? Você tem considerado os seus amigos, os seus relacionamentos, ou você tem desprezado? Ou qual tem sido a maneira pela qual você tem se relacionado com as pessoas? No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para uma vida que vai enriquecer as pessoas. Em quarto lugar, uma outra escolha deve ser feita entre o desespero e a serenidade. Versículos 29 a 32 nos mostram exatamente isso. A pessoa que se mantém calma é sábio. Ela é uma pessoa sábia, equilibrada. Mas aqui, aquela pessoa que facilmente perde a calma, mostra que não tem juízo. Você é uma pessoa desesperada ou você é uma pessoa serena? Diante das circunstâncias, como você tem reagido a essas situações? A quinta e a última escolha nesse capítulo se mostra de uma maneira muito clara. Versículos 33 a 35 é uma escolha entre uma vida de pecado e uma vida de justiça. Querido amigo, eu espero que você escolha sempre uma vida justa, mesmo que esse seja o caminho estreito. Ande por ele. Ande por ele, porque você tem a te acompanhar nesse caminho estreito de uma vida justa, o Senhor Jesus Cristo. Você vai passar por tribulações, por situações difíceis, por recessões, mas você vai caminhar para a cidade eterna, para o reino de Deus. O caminho do pecado é largo, agradável, bonito aos olhos, mas os leva a caminhos de morte. Que você possa fazer as verdadeiras escolhas, as sábias escolhas que o conduzam a uma eternidade com o Senhor. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.